Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba, na TV Banqueta. A gente está entrevistando a doutora Isabela Dias e a gente está falando de violência infantil, comportamento infantil, responsabilidade dos pais. É essa discussão que a gente precisa travar aqui como sociedade brasileira, né? E aí tem uma pergunta que é o que a gente pode, pelo que você já viu nos seus estudos e na clínica também, tirar de informação desses protetores que deveriam cuidar, né? Pai ou mãe, especificamente, mas pode ser tio e tal. E essa praticamente autorização para a violência, né? Porque vê a violência, percebe a violência, sabe o que está acontecendo e não toma providência. Como é que a gente analisa isso em termos, nesse campo da psicanálise ou da psicologia, que a gente possa elucidar de alguma forma, professor?
Então, a gente tem que olhar para essas situações de várias formas, né? Em alguns casos, trata-se de sujeitos que também estão marcados por essa certa satisfação perversa ou violenta, né? Então, muitas vezes, esse terceiro, né, que seria uma pessoa capaz de intervir naquela relação violenta, muitas vezes esse terceiro também tem dificuldade nessa, né, nessa questão e não consegue agir sobre isso. Então, muitas mães, né, cujos filhos denunciam uma ação de violência e essas mães não dão conta, né, de intervir, de denunciar, de afastar do agressor, muitas vezes essa mãe também sofreu na sua história ou na história familiar situações abusivas. Então, como se ela não tivesse também nem tanto aparato psíquico para dar conta, né? Então, muitas vezes ela também se coloca ali nesse lugar quase que de uma vítima ainda e não dá conta de agir sobre isso, né? E outras é o caso de uma identificação mais com esse papel sádico mesmo, né? Também. Então, às vezes acaba até participando dessa relação de violência. Agora, em outros casos, eu acho que a gente precisa muito dar conta também de questões sociais, né, que influenciam esse lugar, né? Infelizmente, ainda convivemos com famílias em que a mulher se encontra num lugar de muita submissão, né, seja por questões financeiras, afetivas, familiares, enfim. E aí esses aspectos acabam interferindo na condição dessa mulher dar conta de denunciar, por exemplo, um marido, um novo companheiro. Muitas vezes também ela não vai encontrar na sociedade, através do Estado, serviços que possam dar um suporte necessário, ou na família, né? Muitas vezes algumas mulheres fazem esse movimento, mas a família tenta abafar, né, por questões de imagem ou de relação familiar ou financeira mesmo. Então, nem sempre esse terceiro, eu estou colocando aqui a mulher, porque infelizmente é o que mais aparece para a gente, mas provavelmente também outras situações acontecem, só aparecem menos, né? Mas enfim, então esse apoio do Estado também é muito escasso, né? Então fica difícil atuar. A gente vê não só alguém da família com dificuldade de fazer isso, né? Mas os profissionais das escolas, os profissionais de saúde, os profissionais da assistência social, todo né, esse entorno da criança que tem plenas condições de verificar a escola, então é um lugar bem possível de se identificar uma situação de violência contra a criança, porque a criança vai todo dia, né, para a escola. Todas essas instituições têm ainda uma certa dificuldade para fazer essa intervenção, né? Não só a denúncia, o acompanhamento, a separação desse adulto agressor, enfim, são muitos aspectos envolvidos nessa dinâmica, né, intrafamiliar que é estabelecida.
Agora, antes da gente ir para o intervalo mesmo, Tem uma coisa também que acontece muito, que é o sentimento de culpa por não conseguir dar aquilo que a criança precisa ou a criança quer. E acaba também que quando a pessoa tem, ela... aí é uma pergunta que eu queria te fazer, se oferecer coisas demais para a criança também está relacionado com algum tipo de violência. Então, por exemplo, coisas que a criança não precisa ter e a criança acaba, acaba sendo oferecida para ela. Por exemplo, um equipamento um equipamento tablet, por exemplo, ultramoderno, que a criança ainda não tem maturidade para lidar com aquilo. Aquilo pode potencializar também algum tipo de violência também, seja da pessoa, por alívio, né, de um sentimento de culpa, porque nunca teve, e também por abrir espaço para outros tipos de violência que ela também não vai ter controle?
Ah, com certeza, né? Quando a gente fala de violência, a gente pensa numa situação muito específica, né, de uma violência física, sexual, enfim, mas existem essas violências, né, como eu disse, a situação de negligência. E negligência a negligência no sentido de um olhar cuidadoso que estabeleça, inclusive, limites para a criança, é muito presente também nos nossos lares, né? Então, quando você fala, esses pais que muitas vezes tendem a oferecer tudo ou tentar satisfazer todos os desejos da criança, isso também é uma forma de negligência, porque o lugar da figura parental, né, é de estabelecer limites, porque se a criança não conhece os limites, ela vai desenvolver essas buscas de satisfação que são extremamente danosas para si e para o outro, né? Então, os aparelhos eletrônicos que você citou hoje são uma fonte disso, né? Assim, tanto de uma falta de limite, porque a criança fica, de certa forma, abandonada ali, à revelia dos conteúdos da rede, né? Tem crianças pequenas, assim, né, na primeira infância ainda, que começam a falar e a ter o mesmo sotaque do youtuber favorito que ela acompanha, né? Então, quer dizer, para a criança estar fazendo isso, ela fica exposta àquele conteúdo muitas horas por dia, né? E sem contar os riscos de contato com conteúdos que são extremamente excessivos, né? Isso também é uma forma de negligência que acontece com muita frequência, né? As crianças são expostas a conteúdos impróprios para a idade, né? Tanto em termos de conteúdos de violência, né? Jogos, ou assistir telejornal, né? A nossa cultura parece que não se importar muito com isso, né? As pessoas tendem a dizer, ah, não, criança não está entendendo nada, não tem problema, né? E aí fica ali a família assistindo o jornal com a criança, que é uma esponjinha, né? A criança está captando tudo, escutando tudo, e curiosa e tentando entender, né? Então, por exemplo, infelizmente, nesse tempo de pandemia que estamos atravessando, algumas crianças começaram a desenvolver alguns sintomas de fobia social, de pânico, porque, né, no começo da pandemia ficavam ali imersas naqueles conteúdos e né, sem que os pais, às vezes os pais também enfrentando dificuldade em relação a isso, tivessem condições de ajudar a criança a lidar com aquele conteúdo. Então, quer dizer, a criança precisa ser informada do que está acontecendo, mas dentro do limite do que ela dá conta de saber, né? Então, são muitos os riscos desse tipo de violência, né? Que é uma negligência em termos de um cuidado, de um olhar atento, né? É isso, né? Assim, é uma coisa muito básica que a gente não consegue dar conta com as nossas crianças, que é de estar atento à criança, não é aos desejos da criança, né? Ah, eu quero comer isso, quero comer aquilo, quero ver isso, quero o tablet, quero o brinquedo tal, quero ir para tal lugar, quero ter tal. Não é isso. Mas estar atento às necessidades da criança, necessidades que só o adulto né, só o mundo adulto é capaz de saber e reconhecer e preencher, né?
É, doutora, deixa eu te perguntar uma coisa, entrando agora especificamente nas questões diretas das crianças. Quais são os danos psíquicos que as crianças podem desenvolver ou desenvolvem, né, com relação a esses aspectos de violência?
Então, eu diria que o principal efeito é a quebra na possibilidade de confiar num adulto. É, a confiança fica extremamente desgastada ou às vezes impossibilitada, né? Então, algo que é fundamental para um bom desenvolvimento psíquico, físico e psíquico, né? Confiar nas figuras de cuidado, confiar no pai, na mãe, nos avós, nas professoras, né? É, isso se perde, porque a criança acaba percebendo que aquela figura que era para cuidar e proteger acaba sendo o próprio agente agressor, né? É, junto com isso, também muitas vezes acontece uma perda na confiança das próprias percepções, porque, como a gente disse no primeiro bloco, muitas vezes a criança tenta, né, dar conta de falar e de criar uma situação de violência, mas muitas vezes um terceiro não dá conta de ouvir e muitas vezes desmente a criança. Não, isso não aconteceu. Ah, não, isso foi coisa da sua cabecinha, você deve ter sonhado com isso. Ah, não, isso não foi bem assim, né? Quando o adulto faz isso, o adulto tá sendo extremamente violento de novo com a criança e acabando de instituir ali uma violência que nega a própria percepção da criança, né? Então a criança cresce sem condições de confiar no que ela sente, no que ela pensa, no que ela percebe do ambiente, né? E isso vai ser extremamente danoso para todo o desenvolvimento psíquico, né? Então a formação de uma identidade, de uma autoimagem, o desenvolvimento das capacidades de representação e simbolização, as capacidades cognitivas, vão todas ser extremamente prejudicadas, né? Fora isso, o que a gente percebe muito também é um sentimento de culpa extremamente presente, né? Porque se a criança não vê nesse adulto a culpa pelo crime que ele cometeu, a criança se identifica com o agressor e acaba tomando a culpa assim. Então a criança cresce imaginando, sentindo que ela é a verdadeira culpada por tudo que lhe acontece, né? Não só aquela situação passada, mas todas para frente. Então, infelizmente, com isso também, né, a criança, como a gente já disse, tende a repetir situações de violência, né, ou encontrando nas relações futuras esse lugar aí, né? Tanto de vítima quanto de agressor.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode acontecer dessa violência ela ser um reflexo também de uma não maturidade do pai ou da mãe ou da pessoa que está cuidando também? Por exemplo, eu digo que quando você fala que a criança ela pode ter a percepção que ela está atrapalhando a vida da pessoa que é agressora, ou ali a família, alguém, pode faltar maturidade, né, para esse cuidador também entender todo esse processo, ou então aquela pessoa que está tendo contato com aquilo, não está tendo aquela escuta, é só uma questão de maturidade mesmo, é só uma questão de... pode ser narcisismo, pode ser qualquer outra coisa, mas... como é que a gente pode analisar por essa situação, doutora? Assim, na medida em que a criança dá um alerta e a pessoa não consegue perceber?
Eu acho que em alguns casos, sim, a gente poderia pensar em termos de, né, de uma certa imaturidade ou uma não, às vezes, condição psíquica mesmo, né, cognitiva também, para perceber qualquer coisa estranha ou errada, né? Mas eu diria que eu acho que na maioria dos casos a gente pode pensar mais nessa dificuldade afetiva. afetiva mesmo, né? Uma disponibilidade afetiva que não está presente, né? Infelizmente, a gente fica tomado por tantas demandas, e essa que deveria ser a demanda principal de um adulto cuidador, né? Que é olhar para o filho ou para qualquer criança, né? Porque isso é importante também a gente frisar. A proteção da criança não é uma responsabilidade só do pai, da mãe ou dos familiares próximos, né? A criança deve ser cuidada pela comunidade. E a gente tem uma péssima cultura de responsabilizar unicamente os pais, né? Então, quando você traz isso, né? Assim, às vezes o pai ou a mãe, enfim, não tem maturidade suficiente para perceber. Sim, mas tem tantos outros adultos em volta dessa criança, né? E quantas vezes a gente percebe que tem alguma coisa errada e não consegue intervir, né? Ou não se sente no direito de fazer isso, mas tá lá, né? No ECA. Somos todos responsáveis por proteger todas as crianças. Então, eu acho que essa, o que eu estou chamando aqui, né, de uma certa disponibilidade afetiva para olhar e estar atento, enxergar a criança como um ser em desenvolvimento, né, que não tem condições de ser responsabilizada por nada do que lhe acontece. Né? É uma criança, um sujeito em formação. Muitas vezes a gente acaba querendo, inclusive, responsabilizar a criança pelo, né, por tudo que lhe acontece, ou por até pequenos delitos que a criança comete, né? Ela não faz isso nos mesmos termos que um adulto, porque ela ainda não tem o psiquismo de um adulto, ela ainda está funcionando, né, vivendo numa outra lógica, numa outra linguagem, né? E nós, adultos, que temos condições, alguns mais, outros menos, mas que temos condições de auxiliar essa criança e ingressá-la nessa linguagem adulta, né? Nas redes sociais, nos limites que a realidade nos impõe, né? Nas regras para um bom convívio. Então, assim, acho que a dificuldade é de muita ordem, né? E a questão narcisista que você citou também, né? Infelizmente, há algumas prioridades, algumas pessoas têm outras prioridades, né? Então, não vai ser necessariamente a saúde psíquica do filho, mas se o filho estuda na escola X ou Y, se o filho veste a roupa X ou Y, né, se viaja, se não viaja, enfim. Então, muitas vezes a gente acaba negligenciando o cuidado com a criança, né, não fornecendo a devida atenção, porque a gente está preocupado e, às vezes, pensando até no próprio bem da criança, né? Eu fico vendo tanto que os pais ou as mães, enfim, se distanciam dos filhos, trabalhando excessivamente. Tem pais e mães que quase não conseguem encontrar com os filhos durante o dia, né? O filho está sempre dormindo quando o pai ou a mãe chega em casa, né? Então, esse pai e essa mãe poderiam falar, mas eu estou preocupada com ele, né? Eu estou pensando no futuro dele, estou querendo prover tudo que de melhor que ele possa ter. Só que é isso, né? Assim, se você perguntar para o seu filho, o que você prefere? Que a gente more numa casa X ou que a gente saia para brincar no sábado, para andar de bicicleta ou que a gente todo dia converse, né, e passe um tempo junto? Isso é muito mais positivo para uma criança do que uma série de satisfações, né, de cunho material e econômico.
Aí nós chegamos num ponto que eu queria tocar muito forte, que uma entrevista que eu fiz com o psicanalista Emmanuel Miguel, e a gente estava falando da questão das mães e do não amor, né? Pode acontecer esse não amor ser um reflexo, por exemplo, ele fala que em determinadas clínicas, em determinados momentos, né, de acompanhamento de mães que ele faz, é que ela não identifica o bebê como uma parte daquilo que ela queria ter. Ela fala, esse objeto está aqui, e o que eu faço com isso e tal. Esse não amor, professor, ela pode, esse não amor, ele pode estar presente também nessa condução, né, em alguns casos, obviamente, da formação desse bebê, desse filho que vai crescendo e esse amor não aparece e fica ali nessa questão do objeto mesmo, de não entender qual é aquela presença daquele filho. Como é que a gente pode analisar essa questão da não identificação do filho com o amor?
Uhum. É, isso eu diria que talvez seja a primeira situação de violência que uma criança pode enfrentar, né? Já desde a gestação, desde o nascimento, né? Que seria, vamos dizer assim, o não desejo dessa mãe por essa criança, né? E aí a gente está falando de um desejo pleno, né? Desejo de, com tudo que implica uma maternidade. Infelizmente, também nossa cultura ainda é muito marcada por um lugar materno muito idealizado, né? Como se a mãe ou a mulher já nasce mãe ou tem um instinto materno e que tem plenas condições de cuidar e enfim, ajudar essa criança a se desenvolver, né? Ou a amar essa criança. E definitivamente todos os dias é só a gente olhar as notícias que vai separar fatos que contradizem isso, né? A gente precisa criar espaço e liberdade para essas mulheres poderem expressar também os desejos, as que dão conta já, né? Expressar o desejo de não ser mãe e de não sofrer nenhum preconceito por isso, né? Então, muitas vezes, as mulheres acabam se tornando mães por outros milhões de motivos, ou para cumprir um lugar social que é esperado dela, ou esse lugar de, né, crescer, trabalhar, formar uma família, ter filhos, ou uma questão narcísica mesmo, né? Assim, as amigas todas estão tendo filhos, então eu também preciso ter o meu. Ou para, eu preciso dar um filho para o meu marido, porque senão eu perco o casamento. Enfim, milhares de outros motivos são, em última instância, o avesso do motivo que deveria motivar uma gravidez, né? Então, infelizmente, sim, essa situação de, né, que você está chamando de não amor, ela, infelizmente, desde os primórdios do bebê, ela vai determinar muita coisa, porque a criança, desde já, vai perceber essa falta de investimento, né? E isso tem efeitos na estruturação psíquica da criança, com certeza. Então, se ela está numa família que, por exemplo, a mãe não dá conta, mas nenhum outro ali também não está muito interessado em dar conta, aí isso vai ser extremamente danoso. Mas em outros casos, né, a mãe não deu conta por uma série de motivos, né, às vezes por algum também evento traumático que acontece na vida dessa mãe, né, no momento que a criança nasce. Mas tem outros adultos cuidadores ali, né, o pai, a avó, então a criança também pode encontrar esse apoio subjetivo, vamos dizer assim, em outros cuidadores, né, então... Não é decisivo, né? Não é uma situação decisiva, mas infelizmente, sim, né? Causa alguns efeitos que vão ser extremamente danosos para o desenvolvimento da criança. Né?
Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalo. Vou fazer mais um intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. É um minutinho só, nós estamos falando de violência infantil, não saia daí. Estamos conversando com a doutora Isabela Dias. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banquete.